Puta que pariu, Marquinho. Que bol do bom, Marquinho. Que bol do bom. É de quanto? É de quanto? Traz pra mim, Marquinho. Traz pra mim. Muito bom, muito bom. Caralho. Deixa com a cara magoada. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara.
Vixe, muita treta. Vixe, muita treta. Vixe.
I can feel it.
Vixe, muita treta. Vixe. Muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, essa nação regueira, uma nação aí, digamos, politicamente correto, ervoafetiva, uma nação que hoje, especialmente, eu gostaria de chamar de maconhista, porque aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô com dois queridos, dois caras fodas que estão transformando aí o debate nacional sobre a cultura canábica, Dr. William e Dr. Leonardo, do canal 1-2.
E aí, seus maconhistas, ouvintes do Treta Talks.
É isso aí. Caralho, fiquei entumecido até, Ivo.
Que apresentação, velho, você tá louco.
Tá vendo? Vocês estão transformando o debate. Vocês achavam que vocês estavam só fumando maconha.
Pois é, eu achei que eu só tava groselhando na frente da câmera.
Então, meus queridos, vocês são praticamente a TV Tupi dos novos tempos, não é isso?
TV Tupi, calma aí, mano.
Eu vou dar um susto nos ouvintes do Treta Talks e vou falar uma loucura, hein? A gente tá no fim de ano, Eu tô tentando cravar esse episódio aí faz um tempo. E agora que nós estamos conversando, vou subverter o formato do Treta Talks. Não vai ter nem salve, que é um quadro que a gente faz. Uhum. Vai ser tudo temático hoje.
Porra.
Vai ser totalmente verde o nosso programa. A gente já teve um podcast aí sobre maconha. Eu conversei com o Cadu, do Rempadão.
Do Rempadão, eu ouvi.
Tenho certeza que vocês conhecem, né?
Gente finíssima, o Cadu. Gente finíssima.
Ele é demais. Ele não entendeu quando ele tinha um blogspot, quando antigamente era bem toscão, e eu fiz um logo pra ele. Ele ficou assim, como assim, cara? Você fez assim de graça pra mim? Do nada. Eu falei, não, é porque tava muito feio, meu querido. Tava me incomodando.
Quero te ajudar na causa, tá uma merda isso aí.
Era pessoal mesmo, não cansei de olhar pra aqui.
Caralho.
E aí, bicho, de repente a gente volta a tocar nesse assunto. Já fizemos outros episódios aí sobre LSD. Teve um episódio sobre cetamina, meus queridos. Special K, que a galera usa na balada, e é uma droga que pode ser usada contra a depressão, tá vendo?
Teve um programa do Bial, não sei se você chegou a ver, que Sim. Foi um cara lá, falou de anfetamina, de ayahuasca, que é usado com tratamento também. Foda.
Isso, sim, tem gente que se trata com cogumelo, meus queridos, olha aí.
Esse seu podcast aí você gravou com o Igor, não foi? O Igor Seco?
Igor Ou Seco, não, não ovo, uma figura aí. Sempre que tem drogas, ele tá geralmente por perto.
Pois é. Conheci ele esses tempos atrás também.
Explanando os amiguinhos, que beleza, hein?
Não, eles são militantes já, praticamente. Tá todo mundo na marcha aí, não tem conversa.
Justo.
Mas eu queria falar que agora eu tô conseguindo fazer aí um especial de fim de ano do Treta Talks com uma galera que eu estou acompanhando isso e vindo aí crescer realmente como a TV Tupi dos novos tempos, entendeu? Eu espero em breve poder comprar aí a minha própria ganja legal no Brasil, da marca 1-2.
Porra, é isso?
Todos nós queremos.
Mas eu vou dar um rewind, nós vamos voltar num viral da Milena, falando que ano que vem ela quer estar na praia vendendo a arte das coisas que a natureza dá pra gente. O 1-2, ele se aproveitou de um viral e aí depois ele virou um canal de conteúdo inquestionável, né, digamos assim, já que a produção de vocês é de primeira. Como que isso aconteceu? Vocês surfaram o viral aí, depois a Milena não deu pra coisa, saiu fora, foi pra praia, e vocês tocaram o canal? Como é que foi? Resume essa história que vocês já estão cansados de contar pra galera que tá ouvindo aí poder se introduzir na nossa conversa.
É que a brisa é o seguinte, basicamente eu e o Mitu, a gente recém saído da faculdade, você não tem muito trampo, assim, né? Você é meio fudido da vida.
Nem dinheiro, né?
E a gente fazia tudo que tinha na cabeça, cara. A gente gravou show de banda, a gente fez clipe, a gente fez curta, a gente fez um monte de coisa, e a Milena foi uma dessas coisas, sabe? Um dia o Mitu tava assistindo o SPTV e falou, mano, essas matérias repetem todo ano, mano, vamos trollar uma. Daí ele foi lá, gravou com o Léo, com a Thaís, que é a Milena, levou pra casa, a gente montou e soltou. Não esperando nada, como todas as outras coisas que a gente fez, né?
E até hoje eu recebo no WhatsApp, né?
Não, velho, foi tipo, eu lembro perfeitamente que a gente soltou o vídeo, se eu não me engano, era numa sexta-feira, velho. Aí eu fui pra um sítio, e eu fui pro sítio no sábado de manhã. No sábado de manhã eu olhei o vídeo, já tava tipo 200 mil views. Eu falei, caralho, peraí, né, velho? Aí eu fui pro sítio, a hora que eu voltei no domingo, eu tava com 3 milhões de views. Eu falei, velho, que isso?
Sensacional.
E aí a gente fez o outro ainda, a outra Milena, que também deu uma viralizada lá dela, falando que não chegou a tempo de fazer a prova e tal.
já tava no hype aí dos atrasados do Enem. Legítimo, né, maconheiros?
Exatamente, exatamente.
E eu não tô zoando, eu recebi semana passada esse vídeo pelo WhatsApp, de pessoas achando que era uma reportagem de TV.
Tem amigo meu que estudou comigo na escola, que me manda esse vídeo até hoje, falando, caralho, mano, olha você aqui, não sei o quê. Falou, velho, isso aí já faz 4 anos, já, tipo, porra.
Dá vontade de nem contar que é mentira, né?
Eu nem conto, nem conto mais. Nem
a minha mãe falou, mano, eu vi isso ao vivo na TV. Eu falei, não, mãe, não vi, eu fiz, cara. Calma aí. Mas depois que rolou isso aí, a gente meio que viu uma oportunidade, olha, a gente pode tentar fazer uma coisa autoral, porque, mano, quando você tá começando na hora do audiovisual, o mais difícil é você ter um monte de ideia e você conseguir expressar essas ideias, porque você tem que fazer muita propaganda de sabão em pó, você tem que ralar de umas coisas que você não quer fazer pra fazer o que você tem que fazer.
Exatamente.
E aí a gente viu uma oportunidade de fazer o que a gente quer fazer, assim, tá ligado? E aí a gente juntou uma galera que apresentou um projeto e vamos que vamos. E desde então começou um dois.
Que maravilha, é uma espécie aí de maçonaria, né? A maconharia.
Maconharia.
Até maçonaria aqui de na pauta, como que foi isso, o pacto inicial? Vocês tinham grandes pretensões? Vocês nasceram como porta dos fundos, já com plano quinquenal já, do que viria pela frente? Ou foi se desenvolvendo, foram vendo no que ia dando cada tentativa e cada projeto?
Eu sou o mais novo do 1-2, né? Eu não tava nessa área quando a gente começou a fazer o canal. Foi o que me fez ter interesse por isso, né? Então, pra mim, foi meio que... teve o viral, e aí todo mundo se impressionou com a parada e falou, ah, vamos tocar pra frente, vamos fazer umas coisas mais firmes. Aí o nosso segundo vídeo foi, já como 1-2, foi o do... O rolezinho de Osasco.
Perfeito.
O do rolezinho de Osasco também mandou benzaço, tá ligado? Tanto de visualização quanto a qualidade do vídeo. E ali a gente começou a levar cada vez mais sério. E de lá pra cá a gente tenta sempre ir evoluindo, sabe?
Que rolou uma coisa no começo também, que quando a gente juntou a galera, logo depois do primeiro vídeo, tinha uma network de canais do YouTube, que chamava Tubo BR, que era do pessoal da MTV, que entrou em contato com a gente, falou, ah, curtiu o trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. E meio que obrigou a gente a se tornar um canal, logo no começo, assim, sabe? Porque senão a gente ia tacando foda-se e lançando um vídeo por mês e olha lá, tá ligado?
A gente, no começo, era um vídeo a cada 15 dias, um vídeo por mês. Aí os caras obrigaram a gente a lançar 2 por semana, tá ligado? E ali também eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive, velho, que eu conheci tipo uma galera que eu já era fãzaço, tá ligado? A gente gravou com o Bruno Suter, troquei ideia com o Bruno Suter lá do Hermes Renato, o Ronald Rios era da Tubo BR, o PC Siqueira, aí ali já foi tipo um caralho.
Não, vocês estão tirando uma galera da sauna, inclusive, né? Aos poucos.
Exatamente.
Eu acho esse um dos trabalhos, uma das funções sociais mais importantes aí do canal. Porra. Fazer essa fumaça sair um pouquinho, senão o pessoal tem que respirar, né, bicho?
Essa galera.
Ih, meu irmão, sujou, meu irmão. Campearam o vizinho aí. Que houve, bezerra? Que houve? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Então, o que eu ia perguntar no meio aí desse ponto da produção do 1-2? Já que vocês tiveram aí que sair do ritmo maconheiro e ir pra um ritmo profissional, graças ao estalado chicote da network, uma coisa que sempre me ocorreu a cada vídeo que eu vejo vocês fazerem. É um puta tempo investido, talento investido, né? Vocês são profissionais mesmo nessas áreas, então é um custo que teria enorme aí de... Além do custo que realmente vocês têm de produção. E, eventualmente, atualmente, né, patrocinadores e tal, estão engatinhando. Então, a não ser que vocês sejam patrocinados aí por um mecenas, tipo o Fernandinho Beiramar, alguma coisa que vocês não contariam nesse podcast, como é que vocês estão trabalhando com esse sentimento aí de estar tá botando dinheiro e investindo tempo numa coisa que depende, de repente, aí até para vir a dar mais lucro da legislação brasileira, que é maravilhosa.
É, mas o Ivo, você mesmo falou que todo mundo aqui no 1-2 trabalha com alguma coisa, do audiovisual, alguma coisa assim, né? E uma coisa que é muito, muito forte no, na nossa área é que se você não exercita, se você não vai além do que você tem que fazer, sabe? Você faz o mínimo possível, você fica defasado muito rápido. Então o 1-2, além de tudo, é um laboratório pra nós mesmos, assim, exercitar a nossa própria cabeça, tá ligado? Eu fui ganhar o primeiro centavo do 1-2 há um mês atrás, tá ligado? Tá 4 anos sem ganhar porra nenhuma. E aí, mesmo assim...
Ganhava umas pontas, umas bolas aqui e ali.
Mesmo assim, sem dinheiro, você faz com tesão porque é o seu laboratório mental, onde você tá colocando suas brisas ali, que você nunca teria oportunidade no mercado de trabalho de verdade, assim, sabe?
Até testa umas coisas pra usar no futuro, né?
Exato. Pra caralho. E, mano, você faz seus trampos também, você sabe quanto é gratificante você fazer uma coisa que você gosta, tá ligado? Uma coisa sua, de você falar, mano, quer saber? Vou tentar fazer isso. E vai, faz. Se der certo, Deus. Se não der, você tenta de outro jeito, tá ligado?
E o carinho da torcida, né? Feedback de vocês também.
Pra caralho, então. E tem isso, né? Porque outro dia tem um amigo meu que questionou exatamente isso, né? Porque eu sou o... Como pode dizer? A antítese do estereótipo de maconheiro. Eu trabalho muito, muito viciado em trabalhar. E aí o cara falou, porra, você trampa pra caralho, você vai pra casa, vai editar vídeo do 1-2 ainda, tá ligado? Eu fiquei pensando, cara...
Não, é que eu fumo fristo, meu irmão. Você não sabe, eu tô muito louco aqui.
mas é tipo o cara que, sei lá, o jogador de futebol que vai jogar pelada, sabe? Por mais que, mano, na pelada não tem patrocinador, não vai ganhar dinheiro, mas é lá que ele vai, tipo, dar risada, vai dar o carrinho abaixando as casas. Exatamente. Pra mim, essa é a analogia.
Vai meter uns três chapéus no campo, tá ligado? Fazer as graças.
É ali que ele tem a chance de brilhar mesmo, de ser o Ronaldo.
É, mano. E, velho, é o que você falou também, do carinho da torcida. A gente vê a parada crescendo e o rumo que vai tomando, e aí vem do ideal que a gente sempre teve, tá ligado? Da maconha, e isso vai te animando, vai te fazendo querer mais e mais.
E outra coisa, você vê como a cena tá crescendo, né? Além, sim, tipo, eu acho que muito do crescimento do 1-2 se deve a cena tá crescendo. Porque há 5 anos atrás, pra você achar uma tabacaria, sabe? Que falasse com todas as letras, estou vendendo um bong pra você fumar maconha, era muito, muito, muito difícil. Hoje em dia, mano, você vai em algumas regiões, por exemplo, na região da Paulista, tem trocentas tabacarias, sim, você pode escolher qual que você quer, cedas de todos os tipos.
Até pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, só tinha Ultra.
Pô. É, hoje tem um monte de tabacaria.
Tem mais do que barbearia gourmet, né? Com cerveja.
Oh, então, com certeza.
A cultura, mano, canábica em si tá crescendo.
Ainda mais aqui em Osasco, fica. É só na Navalha. Tem barbearia gourmet aqui, não.
É, eu vou chutar a humildade de vocês pra lá, porque várias pessoas tiveram oportunidade aí de trabalhar com conteúdo nessa parte de cultura canábica, e a gente não tem tantas boas opções, né? Até tem algumas boas opções, mas eu diria, assim, que é um mercado que ainda vai crescer para um senhor caralho, né?
Vai.
A gente tem essa tendência.
Com certeza vai.
Eu queria saber de vocês uma pergunta que eu costumo fazer para pessoas aí consagradas. Tivemos Carlos Merigo, do B9, Cauê Moura aí, do Desce a Letra. Eu sempre gosto de perguntar o que vocês acham que foi o pulo do gato nas escolhas que vocês fizeram pra chegar até aqui.
Nossa, complexo pra caralho.
Complexo. Ah, vocês metem brisa filosófica na cara dos outros e vai falar que é complexo.
Chumbo trocado.
Mas eu acho que o que deu o pulo do gato pra mim foi a equipe, tá ligado? Porque eu sempre brinco que se a gente fosse contratar 1-2 como 1-2, nossa, ia ser caro pra caralho, porque são profissionais que estão aí no mercado, tá ligado?
Exatamente, e foi o que eu disse.
Fazendo trampo pra marcas gigantes e ao mesmo tempo fazendo trampo pro 1-2, que não é uma marca gigante ainda.
Mas vocês tratam como se fosse, né?
Porra, lógico, tem que sempre, né, dar o valor, porque senão ele não vai ser valorizado.
Ah, uma outra coisa, que há pouco tempo atrás, uma coisa mais recente...
Enquanto o William tá falando, eu tô pensando no pulo do gato ainda.
Loading.
Uma coisa mais recente que aconteceu, que isso não é muita gente que sabe, é que além do, da equipe de audiovisual, hoje a gente tem uma equipe comercial, uma equipe financeira, que é de galera muito boa também, sabe? Que trampou no mercado, de, sabe, empresas gigantes, multinacionais, blá, 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 blá. E isso dá o suporte pra gente continuar fazendo as brisas, né?
Sem dúvida.
Senão não tinha como.
E a simpatia da rapaziada também, né? Que aos poucos vai se abrindo a falar sobre esse tema aí. Eu, inclusive, participei de um podcast com o Não Ovo, e foi justamente um episódio sobre droga, rapaz. A repercussão, ela foi enorme, né? Quadruplicou, sim, aí nossos acessos e quantidade de feedback,
eu acompanhei, cara, essa mudança aí, mano. Eu escuto o Não Ovo desde quando ele começou, tá ligado? E aí eu lembro deles ficarem falando bastante de você, e aí eu fui atrás pra ver e tal, e aí eu comecei a ouvir o Treta Talks. E aí eu lembro da mudança que foi no Treta, de quando você foi pro Não Salvo, gravou lá o de drogas, ficou muito bom, inclusive, parabéns. Adoraria conhecer seu pai, hein, mano, a dica que ele te deu.
Cara, sobre firmeza, o uso de
drogas foi boa demais. Mas e aí eu lembro que você falou, mano, que a sua audiência quadruplicou e os caralho. Mó galera mandando.
Pô, tive que comprar microfone, né, cara? Eu tava gravando com headset aqui, aí foi ridículo.
Mas você mandou benzaço, eu ouvi, mano, curti.
E você conseguiu pensar no pulo do gato do 1-2?
Ó, eu vou te falar, o meu pulo do gato, eu acho, que, tipo, fez eu pensar, caralho, né, mano, onde a gente tá chegando, foi quando a gente recebeu uma proposta de um cara que queria comprar uma porcentagem do 1-2.
Olha aí, rapaz, aí sim, hein?
Aí eu acho que foi tipo onde eu falei, caralho, mano, peraí. Qual o tamanho disso, tá ligado?
Mas peraí que, só pra deixar claro, ninguém comprou nada, a gente continua a foto.
Eu tava esperando isso aí, mas foi bom o suspense do África. A galera, cara, o público já tava queimando a seda, sem nada dentro, assim.
Não. Eu não vou mais!
Vendido, né?
Seus vendidos.
Vendido, como é que é? Traiu o movimento. Mas e os erros? Vocês cometeram alguns erros que já foram mudados, pretendem mudar?
Ah, vários. Nossa. A maioria dos erros estão lá no YouTube ainda.
Toda semana.
Assistir.
Toda semana. No audiovisual a gente brinca que você nunca termina um vídeo, né? Você abandona, porque, tipo, tanta coisa.
Mas
que você quer...
chegaram a tomar um processo, magoar alguém, alguma coisa assim?
Ah, a gente tem treta semanais, eu diria assim, mas como o maconheiro é um povo mais da paz, nunca chegou nas vias de fato mesmo. Mas as tretas...
Pô, mas que tipo de treta, cara? Como que o pessoal pode tretar com vocês, cara? Parece que vocês estão dentro da casa da gente, fumando junto.
Não,
treta entre nós, entre nós.
Não, com os outros não.
Com os outros é... Não. Tipo, a gente tem uma coisa muito boa que, tipo... É, o hater não, nem clica no 1-2.
Isso é uma coisa impressionante. Você já reparou, né, Ivo? Que não tem hater nos comentários, mano. Não tem.
É bem imune, porque a galera que vai criticar esse, né, vai criticar a maconha sem argumento, né? Sem dar um ponto, ou até argumentando, tentando argumentar, ela perde um tempo incrível fazendo
isso. E a galera nos comentários mesmo já vai destruindo, né?
Exatamente.
E a gente tem uma brincadeira também de brincadeira não, né? Uma brincadeira levada a sério. De nunca dar trela a treta, né? Tipo, o cara chega xingando, não sei o que lá, o que já é muito difícil. Você fala, porra, cara, que só tem amor pra você, não vai ter treta não, por mais que você queira. Daí joga coraçãozinho.
Aí que tá você desarma. Morre, né?
É, desarma, acaba ali, o cara
às
não
vezes,
tem mais onde
xingar. Às vezes o que falta pro hater é só um abraço, tá ligado? Só isso.
E falando do business de vocês, no plano aí de vocês pro futuro, eu poderia perguntar o que vocês têm em mente pro canal e se vocês tiverem quadros novos aí, algum spoiler pra dar, será muito bem-vindo.
Olha...
Mas eu queria saber como que é esse debate sério entre os acionistas da 1-2 Corporation sobre a legalização, porra. Quando que vocês vão financiar um deputado, caralho? Vão fazer uma vaquinha, comprar um filho da puta desse pra legalizar a maconha, velho?
Só precisa disso mesmo, porque tá foda. Deixar na mão dos caras não vai rolar. Mas olha... Ó, um spoiler... Pra quando que vai sair esse podcast? É no final do ano agora?
Pra próxima segunda.
Então perfeito. Tá. A nossa lojinha tá saindo agora, dia 14.
Opa, que é um maravilha.
Passo
pro
bem
Natal,
grande pra
safado.
Nós.
É lógico.
Você
tá achando o quê?
Vai chapar, mas não é besta.
Mas a galera tava pedindo, fazia uma cota já. E a gente vai lançar só agora, dia 14 de dezembro. E novidades de quadros e tal, a gente vai dar uma repaginada nos quadros, mas a gente ainda vai meio que sentar pra pensar as coisas.
É que existe uma parada foda do YouTube que é o seguinte: você não pode parar de trabalhar, tipo, nunca. Você não pode parar de lançar vídeo. É. Tipo, a chibata do YouTube é maior do que qualquer coisa do universo. Então,
sem dúvida.
Tipo, você tem que estar pensando em coisa nova, fazendo o que você já tá fazendo, tá ligado?
Você tem que então, filmar tipo, você pensando na coisa nova e postar.
Exatamente.
Preferência na banheira então, de Nutella.
Tem um monte
com cabelo
de coisa.
Colorido.
Tem um monte de coisa que tá engatilhado, que a gente já escreveu, que, tipo, só não sentou pra gravar ainda, sabe? Formatos novos um pouco usados. Mas, por exemplo, na semana passada a gente lançou um vídeo de React, que era um projeto que tava engavetado a uma cota, sim, assim, tá ligado?
E a galera gostou bastante.
É, gostou bastante. Que a gente fez pessoas que nunca viram uma flor na vida fumando uma flor.
Pô, esse vídeo é sensacional, né, cara?
Pô,
escorreu uma lágrima aqui, vendo as pessoas se emocionando com a flora.
Sim. Tem a mulher lá que fumava 40 anos, velho.
E nunca tinha visto
nunca tinha
uma
visto,
flor
é
na
louco,
vida.
Com
é
certeza,
louco,
tá?
Mas isso são coisas que tá engavetado, porque tipo, a gente tem que lançar dois vídeos na semana, né? Se a gente parar de lançar, o YouTube tira a nossa relevância e de repente não tem mais view.
É, ele já não entrega direito porque fala sobre drogas, né?
Pois é, vocês já são penalizados por isso, né? Conteúdo adulto.
Porra, muito. Oh, cada dia, todo dia aqui chega uns 15 e-mails aqui no e-mail do 12 falando, seu vídeo está desmonetizado.
Um tempo atrás, quando vários youtubers ficaram falando, ah, porque o YouTube tá de brincadeira, não sei o que lá, tipo, pra gente sem novidade, cara. Foi assim desde sempre.
A galera nos comentários, meu Deus, 12, vocês vão acabar agora que a política do YouTube tá acabando, vocês vão perder dinheiro. Eu falei, a gente nunca ganhou dinheiro, mano.
Bem-vindo ao meu mundo, né?
Desde o começo, a monetização do canal no YouTube, assim, é muito baixa. Tipo, a gente não tira nem $100 por mês, assim, é muito ridículo.
O Treta, ele já teve alguns canais, né, expulsos do YouTube algumas vezes, aí eu cansei. A gente tinha uma base grande no Facebook, 350 mil likes.
Porra.
E aí eu, cansado de tomar bloco, né, por causa de questões moralistas, eu fui futucar nas configurações de idade. E sabe, quando você acha que você vai ter que clicar no ok ainda pra fazer a parada, e só quando você mexe lá, já mexe?
Sim, sim.
Vocês entenderam?
Sim, sim,
eu
sim.
Eu mexi no negócio de idade, não tinha nenhum ok, nenhum salvar pra clicar. Ele expulsou uns 15 mil menores de idade da nossa página imediatamente.
Caralho, velho.
E aí, cara, eu achei muito bom. Melhorou nosso engajamento, deixa as crianças pra fora mesmo e vambora.
Cara, foi um erro bom então pra você, velho. Nossa, eu não sabia disso aí não, cara.
É, aconteceu e acabou. A gente hoje tá com 340 e vamos recuperar agora só com adultos.
É,
mas
justo,
ó, nunca mais fui bloqueado no Facebook, deu certo.
Aí, tá
aí,
vendo?
Ó, então já fez a diferença já, era só isso que precisava.
Exatamente.
Não era a idade que você queria, mas era a idade que você precisava.
Isso, é, tipo, na verdade, eu acho que juridicamente tá ótimo. Eu, não sei se vocês sabem, eu sou formado em Direito, né? E durante a faculdade eu fui processado duas vezes, que eu já tinha site desde então.
Pelo Treta.
E era sempre problemático. Pois é, então aí, na verdade, hoje em dia, eu trabalho já com assessoria jurídica acoplada, né? Eu já, na hora de postar, eu já penso, qual a possibilidade de um juiz achar mal, né?
Sim.
Você sabe que se o juiz tiver de mau humor, fodeu.
É. Lógico, depende da noite dele, como foi.
É, e tem um negócio também do que a gente brinca que a maconha já é legalizada no Brasil. O que é criminalizado é ser pobre, na verdade, né? Pobre
é, basta, depende do tom da sua pele, né?
É, totalmente.
Eu tava com... Aliás, tá. Deixa eu. Deu um pequeno branco aqui. Eu vou emendar numa outra coisa.
Porra, você tava falando do processo, cara, que você tomou no site quando você tava na faculdade.
Não, mas é exatamente por isso. Meu advogado virou e falou: shut up, bitch.
Deixa pra lá.
É que agora, ele virou pra mim e falou:
isso aí não.
Fica pro próximo Treta Talks aí com advogados, que aí fica mais fácil. Você sabe, tem um podcast, cara, chamado Plantão Inútil, que eles falam, eles chamam de conversar com advogado.
Eu sei, eu escuto deles, também, velho. Eu escuto esses moleques.
Exatamente.
Também, são muito bons.
Eu tinha uma senha antigamente com meus amigos que era.
Você gravou com eles, não gravou?
Gravei, ué, gravei só sobre tretas. Eu ia falar que eu tinha uma outra senha na adolescência, quando a gente precisa ter códigos, né, pra não flagrarem nossas conversas. Hoje em dia não precisa, né? Você abre a janela, sai a fumaça, o Bob Marley se espalha, os vizinhos já falam, nosso vizinho ali.
É, eu acho que lá na minha casa eu já sou ganho já por isso.
Já foi, né? A gente chamava de Maria Amélia, eu queria botar aí.
E se você procurar aí minha monografia, quando eu concluí a faculdade, a dedicatória é pra Maria Amélia.
Maria Amélia? Maria Amélia?
Maria Amélia, porque tem uma música aqui do Zé Maria, uma música de uma banda de eletrônico, drum and bass maluca do Espírito Santo, que tem essa homenagem aí.
Ah, pode crer.
Vocês têm algum código pessoal interno aí do 1-2 que ainda não foi esparrado?
Não, na verdade é quanto mais pala, menos pala, né? Essa
é
a ideia.
Na verdade também a gente, às vezes a gente tem algumas gírias pra falar, mas quando a gente tá gravando, a gente acaba soltando essas gírias, e aí acaba saindo e a galera já pega
é,
também.
É, acaba difundindo a gíria, por exemplo, queijá. Queijá é uma gíria de Osasco, né? Sim. É quando você fica dando em cima da mina. E aí é tipo, os caras falam no dia a dia mesmo e saiu no vídeo e desde então a audiência também virou queijona.
É, o pessoal de Osasco eu diria que tem um grande potencial pra ditar a cultura do mundo.
De Osasco pro mundo.
Eu tô esperando até hoje a Disney World do Cachorro Quente que me prometeram.
Pô, é verdade.
Seria o Palácio da Larica aí, o Centro de Diversão da Larica.
Mas a Pomba Michael.
Outro dia eu tava falando com o Igão Underground que Osasco tem alguma coisa, né? Porque, meu, você tem o Cocielo, você tem o Castanhari, o Igão, tem tanta gente de Osasco.
O Não Salvo, né? Ele era no Butantã. A gente, dia que a gente descobriu que tinha KFC no Shopping Osasco e era pertinho, nossa vida mudou, bicho.
Quem era
só
do Butantã?
KFC, não nossa salvo. Alimentação.
Ah, o Não Salvo era no Butantã, não sabia.
Lá nos dos tempos. Agora, eu queria assim, já que a gente não teve o salve, eu acho apropriado pra esse episódio ficar bonito. Sim. Eu explorar de vocês aí alguma dica que vocês possam dar pros nossos ouvintes de legítimos conteúdos canábicos. Já que o Treta Talks aí, de vez em quando, se faz de veículo educativo e fala sobre a erva e o 1-2, tem essa, toda essa, se mergulha aí nessa cultura. O que a gente poderia mencionar aí de filme, série, coisas que vocês assistiram recentemente que vocês gostaram? Né? O Disjointed, por exemplo, ele é muito bom pra quem é apaixonado pela cultura canábica, mas minha mãe não achou muita graça na maioria das piadas. Não antes de acender um baseado, né?
Não antes de eu deixar ela completamente chapada.
Pois mas é, então.
É que tem, que vocês recomendam? Tem umas coisas... Tem umas coisas que não necessariamente é sobre maconha, mas que assistir chapado faz uma diferença absurda, assim, absurda mesmo.
Tem umas
mesmo.
Coisas não, né? Todas as coisas. Até a missa do galo no Natal agora, que uma vez por ano eu vou à missa, né? Vai ser desse jeito, só tem essa possibilidade.
Tem um documentário, eu sou muito, assim, ligado à música e outra coisa que eu não choro. Eu não chorei no Rei Leão, cara, pra você ter uma ideia. Eu não choro em quase nada. E esse filme eu chorei feito uma criancinha de 15 anos, em posição fetal, completamente chapado. É um documentário que chama Searching for Sugar Man.
Ô, louco.
Que é sobre a história de um músico que sumiu, que eles vão atrás desse músico, cara. É absolutamente foda, recomendadíssimo assistir chapado.
Aí quando você vai ver o potinho do Beck que você tinha comprado, tá escrito assim, para fazer chorar. Você tem um outro Leonardo salve aí, Léo, alguma coisa, uma série, um aplicativo, um joguinho. Outro dia eu baixei um joguinho de fazenda de maconha, mas não tem saco pra isso não. Ficar o clicando Pot pra Farm, colher não, os negócios e dar vontade de fumar é uma tristeza.
É, e aí você vai e colhe um Purple Haze, aí chega na sua casa e pega um prensado, tá ligado? E aí,
prensado Paraguai aí chora, mofado. Né?
Porra. É, mano, deixa eu ver o que eu tô assistindo ultimamente. Olha, eu assisti uma série.
Pode falar.
Isso, me ajuda. Vai falar não, você pra me ajudar.
Eu ia mencionar, por exemplo, eu tive esse branco, cara. O problema é esse. Nós maconheiros somos vencidos justamente quando dá esse branco. Aí a pessoa fala lá, nem tem cultura canábica nenhuma, é tudo invenção.
Exato.
Eles me perguntaram quais são os maiores ícones do maconheiro brasileiro. Eu falei, tem o Planet Hemp.
Sim.
Tem o Planet Hemp, o D2 do Planet Hemp. Tem o Benegão.
Sabe pra mim quem é um ícone? Um cara que pra mim é um ícone que muita gente esquece, mano? O Gabriel Pensador.
Sim, a gente mencionou o Gabriel Pensador e aí a tríade, o DJ Clayton Rasta. Não sei se vocês conhecem.
Chama!
Vou debochar legal.
Vou começar assim, ó. Clayton Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som
do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Viaja, Ribeiro! Chama, 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 chama! Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando negro. Chama assim, ó! E a galera da Mancha Azul! Vai debochando!
Mas, ó, o que eu assisto de cultura canábica, assim, no YouTube, mano, é bem pouco, cara. Eu acompanhava o Rempadão, parei e voltei a assistir, tipo, raramente, porque eu sou muito fã do... Era muito fã do Rafael Queiroga, aí ele sumiu da MTV, aí eu vi que ele foi pro Rempadão e eu fui dar umas assistidas.
Tem o Jornal da Maconha, né, ali?
É.
O Jornal da Maconha é muito treta, é muito bom.
Agora tem... Não sei se você conhece um rapper, o Action Bronson.
Olha aí, não conheço, mas vou conhecer agora.
Ele é um rapper e ele é maconheiraço, velho. Ele tem uns vídeos fazendo umas larica, tem vídeo ensinando a bolar... Velho, ele é, e se você ver os clipes dele, você já vê como esse cara é genial.
Vocês chegaram a ver o Larica Total, o programa?
Lógico, sim, lógico, sim. Lógico.
Tinha na TV, que canal que era?
Era no Canal Brasil, né?
Canal Brasil, pode crer.
Foi ele que inspirou fazer o meu canal, 5h20, né? Eu cheguei a ter um canal aí degustando comidas por São Paulo. Foi divertido, teve duas temporadas.
No YouTube mesmo?
No YouTube, canal 5h20. Fiz várias laricas aí. Fiz até um jornal, chamava Baseado em Fatos Reais, porque eu sou muito original.
Mas é aí a sacada, né?
Mas eu vim pro Espírito Santo e aqui a galera não conhece as quebradas, então fica mais difícil pra fazer o pessoal vir até aqui conhecer. Sei lá, perde a missão principal, que era revelar a baixa gastronomia da larica paulista. Inclusive fui em Osasco, fui no Cachorro Quente, que era o campeão na época, comi lá, hot dog.
Hot dog?
Não, hot dog nunca ganhou, não.
Rapaz, eu não lembro, mas era um negócio monstruoso, tem 5h20 hot dog.
É que o hot dog é tipo um cachorro quente gourmet aqui, os cachorro quente que ganha os bagulhos é os cachorro quente treta.
É, são
os cachorro quente lá do centro de Osasco, aqueles cachorro quente é bom.
É, por acaso eu lembro que tinha um molho à base de ervas, que era o segredo lá do chefe, deixei baixo.
E aí a lágrima já escorreu no olho, né?
Exatamente, não. Aí falei assim, agora eu entendi tudo.
Agora tudo faz sentido aqui nessa cidade.
Fazendo Larica. E fechando, se vocês não estiverem correndo, com a brisa, uma pequena brisa filosófica, e lembrando a antiga sessão do Treta Talks, que era o aquecimento também, eu gostaria de saber de vocês se vocês já tiveram a reflexão aí sobre qual sentido é mais beneficiado quando vocês fumam maconha, ou se é uma coisa de momento.
Nossa, pra mim é facilmente paladar, cara. Puta que pariu, tudo fica mais gostoso, chapado, é impressionante. Eu vou te falar um negócio, que eu sou um grande apreciador de café. Gosto dos cafés aviadados, tudo, faço as... Eu gosto de moer o café na mão e o caralho. E faz, acho que 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, sei lá, muito recentemente, eu descobri quão é bom tomar café chapado.
Porra,
eu tomei um susto. Falei, caralho, como isso tá gostoso, cara. Tipo, é gostoso, mas não era tanto assim. O que aconteceu, tá ligado? E isso realmente mudou minha vida.
Não bloqueia as papilas gustativas, né? Dá um tapa nelas.
Foi uma explosão na cabeça, puta que pariu.
Ah, pra mim eu acho que é mais de sentimento mesmo, cara. Eu acho, tipo, tudo mais engraçado, tudo mais interessante. Sei lá.
O Dr. Renato Russo que dizia que fumar maconha é o festival dos sentidos.
Exatamente isso. O William falou que o paladar dele fica bom, o meu já totalmente ao contrário, fica meio fudido, mano. Pra mim tá, tipo, tudo bom, mas eu não sinto gosto de nada.
Que isso, que absurdo. Eu vou encher você de bacon pra você ver.
Não, aí beleza.
Aí nessa eu gostaria de perguntar pra vocês, se vocês fumassem o baseado do Demolidor, e aí vocês, durante a onda, vocês perdessem um dos seus sentidos pra ganhar super sentidos em todo o resto, qual sentido vocês perderiam pra aproveitar essa onda?
Eu acho que seria a visão, cara. Acho que seria a visão.
Você seria o legítimo demolidor.
É inspirado no demolidor, porque, tipo, a música, o som, tem uma importância muito grande na minha vida. Acho que muito mais do que a visão, eu acho.
Nossa. Se eu fosse perder um sentido...
Isso aí.
Com certeza o olfato. Com certeza o olfato.
Olfato? Porra, não, velho. O cheiro de infância, velho.
Porra, que foda-se o cheiro.
Você tá ligado que se você perder o olfato, a comida fica uma merda, né?
Não, mano? Vai ficar uma merda, mas pelo menos vou estar enxergando e ouvindo, né?
Ah, não.
O que você escolheria, Ivo?
Eu não sei, cara, sabe? Porque eu tinha pensado em trapacear igual você, falar o paladar ou o olfato, né? E só estar gripado. Mas Eu odeio ficar gripado, cara. Então... E eu gostei dessa vibe sensorial aí do Demolidor, que aí você pode explorar o mundo de outra forma.
Mano, eu acho que é bad. Imagina você subir aqui esses 16 andares aqui cegão, e aí desce lá e passa na...
Não, mas peraí, eu subiria até aqui, ficaria chapado, esperaria passar pra voltar a visão e desceria. Não.
Tem os poderes, você consegue perceber o volume, aí você sabe o formato dos degraus, o volume do ar, no seu pé e tal.
Outro dia eu fiz um trampo pra secretaria de... Esqueci o nome da pessoa com deficiência. E aí eu gravei com um cego. E ele falando umas paradas que tem por causa, tipo, que... Os sentidos que ficam mais aguçados. E uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, por exemplo, que é muito importante pra ele, é quando você chega numa esquina, você tem vento passando por você, né? Quando você tá no meio do quarteirão, não tem. Eu nunca perceberia isso.
Caralho,
se eu tivesse a visão, tá ligado?
Caralho, velho.
É uma coisa
você
tão óbvia.
Você percebe isso quando você aperta um beck andando.
Isso é verdade.
Na minha cidade, venta pra caralho.
Pô, isso é verdade. Aí você sempre fica de quebradinha ali, pegando uma quina, né?
Exatamente.
E aí, acho que ficar com os sentidos mais aguçados ia ser da hora, ou explorar o mundo de outra forma.
Porra. Fechando essa viagem, eu vou dar pra vocês aí o baseado que deixa aí durante a onda totalmente onisciente. E você fica invisível com poder de teletransporte, atravessar a parede, voar.
Nossa.
Você vai pra onde você quiser aí, só que você não interage, você só vai observar. Como é que fica isso aí? O que, que vocês fariam?
Pera, eu ia poder observar e coletar alguma prova, alguma coisa?
Física?
Você não
ia conseguir anotar, não. Você não ia conseguir pegar no lápis, porque você tá só onisciente, aí, transparente, material invisível. Você só consegue testemunhar e guardar na lembrança.
Eu acho que ia querer primeiro colar nos antrios da Câmara dos Deputados Federais, do Senado.
Então, eu pensei nisso, mas aí
depois...
você ia ficar, mano, mó na bad, porque você ia ver e não ia poder fazer nada.
Exatamente, tristeza.
Não, mas pelo menos você sabendo... E eu acho que também Área 51, tá ligado? Colar na Área 51, ver o que tem lá.
Ia chegar lá, não ia ter nada, mó decepção da
pelo porra. Menos eu ia saber que não ia ter nada, é uma coisa.
A galera jogando Counter Strike, tá ligado? Um servidor gigante.
E por fim, meus queridos amigos...
Só pra falar, eu gostaria de ver a fórmula da Coca-Cola, então. Entrar lá na fábrica da Coca-Cola, se pá.
Ô, louco, mas e aí pra guardar na memória ia ser complexo, hein?
Porra, mas você tá alimentando mitos, velho.
Ah, mas sei lá, né? Não pensei em nada melhor.
Você quer ver se você descobre um ingrediente secreto, né? Tipo, lágrimas de crianças.
Aí eu ia poder colocar no meu café da manhã, sem precisar gastar 10 reais.
É, rapaz, eu não sei se o segredo for tão secreto assim. Às vezes é melhor não saber.
É verdade.
É verdade.
Por fim, meus queridos, por fim, vocês estão indo para uma ilha deserta e vocês vão ter que se decidir para todo sempre se casarem com um instrumento de fumar cannabis sativa ou índica. Vocês iriam para todo sempre de seda, pipe, bong, narguile ou vaporizador.
O meu seria facilmente esse cigarro eletrônico, eu não largo nunca.
Vaporizador, vai, um voto para a saúde, geração saúde.
Não, pra mim com certeza seria o Beck, na seda.
Cedinha.
Lógico.
É, mas eu vou falar, Ivo, que eu sou o grande defensor, o grande evangelista do cigarro eletrônico, que eu fui fumante por 15 anos da minha vida, e isso mudou muito, tipo, de paladar, de fôlego, de cheiro, tudo.
Eu conheço outros entusiastas aí, eu pressinto que de repente vocês até façam crossfit também.
Não, eu sou um nerd sedentário.
Ainda não chegou nesse ponto.
Não, mas eu acho que é uma opção saudável. Eu tenho um vaporizador de mesa aqui que sempre que tem uma pessoa aí que curte saúde, eu digo pra ela que é uma oportunidade de ficar doidão também.
Doidão com consciência corporal, né?
Medicinal, né? Praticamente. Meus queridos, então é 12 no YouTube, @12 no Instagram, no Twitter, como é que é?
É canal 12 em tudo.
Canal
12. Não, é 12 canal no YouTube.
E é canal 12 em tudo.
E menos no YouTube.
E no YouTube é 12 canal.
Na busca vai, né?
Porque o que era canal 12, a gente tomou strike da Globo.
Que merda. Por causa da Milena.
Exatamente.
Filhos da puta, globalmente. E vocês, arrobas pessoais aí, já que a galera que ouviu essas vozes quiser seguir, já manda um beijo aí pra Nanda, pro Tito, o pessoal todo, os maconhistas do staff do 12, que já é uma família, né, muito unida, a gente já considera parte da nossa... Parte aqui, como eu disse, quando a gente tá fumando, vendo um vídeo do 12, vocês estão aqui, a gente até passa o baseado pro computador, assim, opa, não é...
Meu Instagram é @leo_bernardorocha. O William não tem Instagram.
porque eu sou um cara que... Eu sou paranoico com essas coisas de privacidade na internet, tá ligado?
Olha só.
Não siga o meu exemplo.
Você tá falando com uma pessoa, como eu disse, né? Que fui processado duas vezes. Inclusive, meu nome não é Ivo Nemo. Mas tudo bem. Fica... fica aí pro próximo episódio. Meus queridos, uma honra incrível. Eu só posso tentar transmitir um pouco de energia aí, representando a massa que assiste. Um, dois, os inscritos que recebem no e-mail, eu recebo e clico imediatamente pra ver. Eu acho que o trabalho de vocês é foda, como eu disse. Invistam mais e mais, já que tá sendo bom aí pra novas experiências, vocês como profissionais, tenho feedback da galera. Eu tenho fé que em breve poderei aí estar usufruindo da minha flor, da marca 1-2, vestindo uma camisa do 1-2, no pipe ou no bong do 1-2. Olha aí que beleza.
Que isso.
Foda, muito obrigado, cara.
Sucesso, valeu, muito obrigado. Meus queridos amigos, até o próximo episódio. Se vocês quiserem dar um último tchau pra rapaziada, fiquem à vontade.
Bom, só queria mandar um salve então aí pra todos os ouvintes do Treta Talks. Queria dizer que, mano, é um prazerzaço estar gravando com você. Sou muito seu fã, te acompanho o seu podcast faz um tempo.
Olha aí, rapaz.
E é nóis, tamo junto pela causa, velho.
Maravilha, sensacional.
É isso, Will? Não vai nem mandar um abraço, seu sem educação.
Não. já tá editando o próximo vídeo do...
ele já tava pegando o note aqui pra trabalhar.
Eu não duvido. O cara falou que é viciado em trabalho. É isso aí.
É nóis, mano.
Valeu, meu querido. Aquele abraço.
É nóis.
Quem gosta de fazer fumaça? Oi, 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 oi. Woman, super thick and we soft. We gon' slay. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, sway. Woman, super acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.
Ai, rapaziada. Só os usuários.
Every day.
Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real.
Muita treta, vixe. Muita treta, vixe.
I can feel it.
Muita treta, vixe. Muita treta, vixe.
Eu estou sentindo uma treta.
Da hora. Bom, mano, a minha...
Arroba de vocês.
Peraí, deixa eu passar o maninho da Hornet.
Vai, Osasco.
Vixe.